Oi, eu sou Heloísa Barbosa. Ah, é muito bom estar de volta ao microfone. É bom estar de volta nesse espaço onde sons contam histórias. E histórias, se a gente permitir, podem nos levar para fora de nossas casas, fora de nossos quartos, fora de nossa pele. A segunda temporada do Faxina está começando. Pode chegar. Se acomode. Respira. Todos os episódios dessa segunda temporada foram e estão sendo produzidos dentro desse quadro de pandemia do Covid-19, que nos forçou a praticar distanciamento social e ficar mais tempo em casa. Então, a casa, esse espaço de abrigo, virou o centro de nossas vidas. Eu ando pensando muito em casa. Aliás, sobre casas. Ontem, a minha irmã mais velha, ela estava me mostrando pela câmera do celular dela a pintura nova que ela fez na casa que ela mora e que era a casa de meus pais até a morte deles. Mas essa casa não foi a casa onde eu nasci e cresci. Essa casa não era onde eu tinha esconderijos para as comidas que eu roubava para servir no jantar chique com as minhas bonecas. A casa que eu nasci era toda de madeira. Só tinha um quarto para cinco filhos. Um outro quarto com três portas era de meus pais. E um quarto maiorzinho ficava no final do corredor, e era nesse quarto onde minha mãe costurava, onde nossos brinquedos rotos e as ferramentas de meu pai ficavam todos entulhados, e onde às vezes, quando a minha avó vinha passar tempo com a gente, a rede dela ficava atravessada. Essa casa de minhas memórias não tinha banheiro. O banheiro ficava no quintal, lá no fundo. E no banheiro de madrugada era um desespero, porque eu precisava acordar pelo menos mais dois irmãos, eu era xingada e ainda corria o risco de, no fim de tudo isso, ter que fazer xixi no buraco do assoalho e rezar para que nossa mãe não descobrisse. Ah, mas havia uma coisa mágica nesse banheiro. Um homem rico para quem meu pai trabalhou deu para ele uma banheira de ferro. Aquela banheira às vezes me dava medo, porque eu tinha certeza que se eu mergulhasse com meu cabelo solto, uma mão me puxaria para o mais profundo buraco da terra e ninguém ia notar que eu havia desaparecido. Nessas horas, eu pulava para fora da banheira e corria do quintal para casa. Porque eu queria ficar protegida de novo. Foi nessa casa, para onde minhas memórias me levam agora, que eu experimentei pela primeira vez medos. E foi também onde me senti segura. E onde, de olho aberto, eu sonhava. Então, queridos ouvintes, o primeiro episódio da segunda temporada do Faxina é Uma Casa para Sonhar. E essa história será contada em dois atos, ato 1 e ato 2. E, mais importante, a história será contada toda por Jéssica Oliveira e Paula Santos. Jéssica é escritora, é ativista pelos direitos das trabalhadoras domésticas nos Estados Unidos. É intérprete de português e é filha da Paula Santos. A Paula imigrou para os Estados Unidos quando Jéssica tinha 8 anos. E desde então ela trabalha e empreende no ramo da faxina, aqui na região de Boston. Só para vocês entenderem a origem desse episódio, em agosto de 2019, quando eu estava começando a produzir o Faxina Podcast, eu convidei a Jéssica para ser colaboradora.
é uma razão que me interessa tanto esse projeto.
Essa é a Jéssica.
Sabe, de tentar coletar as histórias que foram varridas para debaixo do tapete. Acho que, assim, entre nós que estamos realmente criando, assim, raízes aqui nesse país, é muito bom ter essa experiência de poder contar nossas histórias também.
E ela sugeriu que a gente entrevistasse a Paula, mãe dela.
Acho interessante deixar isso para as raízes, deixar isso para a futura geração. Falar, oh, essa foi minha avó fazia isso, aquilo.
Essa é a Paula. Bom, eu devolvi a sugestão propondo que Jéssica ajudasse entrevistando a própria mãe. O que vocês irão ouvir é um misto de entrevista e conversa, gravada em estúdio em agosto de 2019. Vamos, então, ao ato 1.
Eu nasci em Uberaba e minha mãe era mãe solteira e ela também trabalhou para famílias lá no Uberaba. É comum no Brasil, né, você trabalhar desde cedo e morar com as famílias. Só minha mãe morava com uma família muito boa e que cuidou dela por alguns anos. E isso aconteceu com ela, com as irmãs dela e com os irmãos dela. Todos eles foram para a casa dos outros. E depois, quando ela me teve e mais a minha irmã, a irmã dessa senhora que ela morou queria adotar a gente, mas a minha mãe não quis. Ela falou, não, eu quero minhas filhas, eu vou ficar com elas. Elas precisam, assim, de um lugar para estar trabalhando, morando, enquanto eu também vou me virar até conseguir montar uma casa para nós de novo. Mas eu não vou passar elas, não. Uma ocasião, quando a gente foi ficar no internato, eu mais a minha irmã, no internato que existe lá em Uberaba, do Hospital do Pênfico, a gente ficou separado uns meses, porque ela tinha bronquite, então ela não podia ficar perto de mim, ela foi para o hospital da criança. E eu fiquei isolada também, porque eu tive alguma coisa que eu não lembro, mas eu não podia ter contato com ninguém. Eu lembro que tinha muitas camas e muitas crianças também. E a primeira noite lá foi bem complicada, porque tinha falecido uma senhora. E uma outra lembrança que eu tenho, porque o Hospital do PINF, ele cuida de pessoas e de crianças que têm problema de pele, que a pele solta e queima, eles chamam de fogo selvagem. A primeira noite lá foi difícil, porque eu não queria entrar na banheira para tomar banho, que era toda vermelha assim, cheia de pele. E a mulher fez eu entrar à força e me jogou dentro da água. E quando eu fui crescendo, eu também trabalhei como empregada, morando na casa, porque algumas vezes foi difícil para ela cuidar da gente e manter a gente em casa. Então a gente tinha que morar com as pessoas que a gente trabalhava.
Quantos anos você tinha?
7. Entre 7 e 8. Eu morava com eles e depois fui morando com as filhas deles até por volta dos meus 16 anos, sempre morando em diferentes lugares e trabalhando. Eu limpava a cozinha, eu varria, eu lavava roupa. Eu lavei pela primeira vez eu lavei umas toalhinhas assim, que era de uso pessoal. E ela falava que eu trabalhava muito bem, que eu cozinhava bem, que eu estava aprendendo bem, e eu gostava disso. Não tinha salário, não. Mas ela era uma pessoa muito boa, muito, muito carinhosa, e eu gostava dela, porque a filha dela lá tocava piano, e eu ficava admirada com aquele piano. Eu queria tocar piano também, então até hoje eu amo piano por causa disso, mas nunca aprendi. Mas era muito bom. Eu lembro que eu gostei muito da primeira dia lá, que a gente, ela tinha um quintal enorme, uma casa bonita no fundo, e ela plantava milho, e eles pegaram o milho e fizeram mingau de milho verde. E a comida era tudo tão bom. Era tudo tão bom, porque eu não estava acostumada com tanta fartura. Era um palácio. Eu podia ir para a escola no meio do num período da manhã, aí eu trabalhava de tarde. Se eu estudasse à tarde, eu trabalhava de manhã.
E o que, que você lembra da sua escola naquela época?
Não muito. Eu consegui fazer só até oitava, sétima. Passei para oitava e parei.
E, mãe, você lembra da primeira vez que você começou a receber um salário?
16, 17 anos. Aí eu pegava o salário e dava tudo para minha mãe.
Qual era o emprego?
Doméstica. Era no centro de Uberaba. A esposa de um homem, ele era dono de uma rede lá, de hotel lá.
E pulando um pouco para frente, quando que você conheceu, com qual idade que você conheceu o meu pai?
Eu tava com 17 para 18. Não, 16. 16 e meio. Acho que era 16 e meio. Eu tava até trabalhando, eu saía do trabalho e passava e via ele. Bom, eu saía de casa, passava por uma rua que tinha muitas casas de mulheres que faziam programas. A avó dele tinha um barzinho nesse lugar. E ele, às vezes, ficava lá na porta, lá, vendendo, tudo. Então, eu voltava, no que eu voltava, eu via ele, eu sorria. Aí, eu ficava, assim, meio encanhada, com vergonha, e eu ia embora. Sempre mexeram, porque, na realidade, eu namorei o irmão dele por um mês e meio. Aí, o irmão dele mudou para BH, e aí, para matar a saudade do irmão dele, eu passava na rua e via ele. Para mim, ele era muito inteligente. Ele usava relógio, então ele não tinha beleza musculosa, não. Ele era magrinho, né? Mas ele tinha relógio. Então eu achava assim, esse menino, ele deve ser responsável. E foi assim que tudo começou. Quando a Jéssica nasceu, foi interessante, porque eu não estava conseguindo engravidar e eu queria muito ter um filho, né? E aí, eu tava trabalhando já, mas já não era mais de empregada. Eu fui trabalhar depois que eu me casei. Eu mudei pra BH e fui trabalhar trabalho numa fábrica de calçado chamada Arezzo. Eu trabalhava na área de produção de sapato, de fazer o couro ficar fino. Era uma máquina e o couro, ele vem grosso. Aí você precisa afinar ele para você moldar ele no sapato. Então essa máquina chama máquina de rachar. Você passa o couro fica fino e isso te ajuda a dobrar. Tinha que trabalhar em pé e como era na esteira, você não podia parar não. Você tinha que sempre, você só parava para ir no banheiro assim ou na hora do almoço, mas você tinha que estar sempre correndo. A esteira tinha que rodar e a gente rodava com ela. Porque essa máquina precisava de um operador em pé. Não podia sentar. Tanto quando eu estava grávida da Jéssica, barrigão, eu estava lá em pé, passando aquele negócio. Bom, mas não, nunca tive um sapato Arezzo, não. É sapato vendido em shoppings na ocasião. E shopping era loja cara. Daí eu chamo ela de o filho desejado, né? Que eu desejei muito ter ela. Jessica foi eu que escolhi. Eu achava linda, achava em inglês, assim, né? Eu nem sabia de inglês lá no Brasil. Oh, Jessica é poderosa, é bonito. Eu vou pôr Jessica. Jessica Helen. Que ela vai ser grande. Não vai ser a mãe. Maior que a mãe. E Jessica era forte. Eu pus Jessica. É. Acho que esse é um dos motivos que a gente veio pra cá também, pra ela ter a chance que eu não tive, que eu não ia ter condição de dar ela no Brasil. Chance. Chance de estudar. Chance de vencer na vida. Chance de poder levantar a cabeça. Olhar nos olhos das pessoas. Sem sentir pequena. Sentir mais autoconfiança. E mais longe. Alcançar seus limites. E correr mais que ela pode. Realizar seus sonhos. É. Coisa que a gente não tem, às vezes a gente não sabe, né? O quão importante e quão bom é ter chance na vida, ter oportunidade.
Eu tinha 8 anos quando eu vim pra cá, então eu não lembro muito do que os meus pais faziam. Eu lembro muito de ter a minha mãe em casa. É, eu sei que ela trabalhava um pouco lá, mas eu não sabia muito da vida profissional dela, nem do meu pai. Eu lembro mais dela me levando pra escola, brincando comigo na varanda, ou me ajudando com o dever de casa, essas coisas. Eu lembro muito da nossa casa. Eu lembro que era na Rua Redenção, eu lembro que era em Belo Horizonte. Eu lembro que era um morro, mais ou menos, né? E tinha umas 3 casas. Você abria um portão, né? Você ia subindo umas escadas. Aí na terceira era nós. Na nossa casa tinha uma varanda que dava pra ver a rua inteira. E eu passava muito tempo nessa varanda. Eu lembro da cozinha, que era do lado da varanda. Eu lembro que lá fora tinha um lugar onde minha mãe lavava a roupa. E ela pendurava a roupa também no varal, na varanda, e eu tinha o meu quarto. Eu lembro muito bem de quando nós mudamos para os Estados Unidos, porque minha mãe teve que trabalhar bastante, assim, muito mais do que eu lembrava ela trabalhando no Brasil.
Eu imaginava lá no Brasil que eu ia chegar aqui e encontrar todo mundo loirinho. Todo mundo era loiro. Eu não imaginava que ia encontrar gente colorida assim. E aí eu desci lá em Miami, achei diferente, com um pouco de medo, né? Não sabia inglês nenhum. Não sabia nem se ia deixar nós entrar na Disney. Diferente do Brasil. Era uma coisa espetacular, assim, espetaculosa, bonita. Era um encanto, né? Um sonho de Cinderela. Assim, tipo, oh, nossa, olha o castelo da princesa. Que coisa linda, que cidade limpa. Coisas assim. Eu lembro do motorista falar: aqui é muito bonito, mas um lugar bom que vocês estão indo é melhor, é Boston. Lá faz dinheiro. E em Boston já foi diferente. Cheguei aqui, já estava mais frio, que a gente chegou no outubro. E já tá aqui, já era mais frio, e as árvores estavam mudando de cor, as árvores estavam ficando laranjadas. Eu nunca tinha visto as folhas coloridas daquele jeito. Mas quando eu comecei a trabalhar direto, eu esqueci completamente o outono. Não dava tempo pro outono, não dava tempo pro verão. Então a gente foi entregar jornal, ele carregava jogando jornal nas casas, na neve, e o carro descia e não tinha controle, segura que vai bater.
Pra mim, como criança, era uma aventura, sabe? A gente ia bem cedo, né? Acordava umas 4 horas da manhã, buscava o jornal às 5, né? E começava a entregar, porque você precisava entregar o jornal antes das pessoas acordarem. Eu ajudava a organizar os jornais. De vez em quando eu saía do carro e eu colocava o jornal lá. E eu achava assim, pra mim era super divertido, sabe? Fazer parte do trabalho deles.
Aí depois apareceu lá um help na limpeza e a gente ia, tinha que fazer acho que 9 casas em um dia e a gente não podia parar para comer e corria para outra casa, 9 casas no dia e ganhava $60.
A minha mãe, ela é faxineira desde antes de eu nascer. Aí, no que a gente veio para Boston, minha mãe, ela sempre dava, eles chamam de o help. Ela trabalhava como help. Eu acho que o help foi a pior época que eu já vi, sabe, na nossa vida. Porque eu lembro disso, eu acho engraçado, né, uma criança lembrar disso. Mas eu lembro que ela saía de casa, assim, super cedo. Não voltava, assim, depois, até depois do pôr do sol. E voltava para casa alguns dias com $50.
É muito forte os químicos que a gente usa na América, é muito forte. Às vezes chega a arder meus olhos quando eu uso eles, sabe? E às vezes eu me intoxico um pouco, porque os banheiros não têm janela. Algumas clientes até às vezes saem da casa. Já sabe que vai haver químico no ar, então ela sai. E aí a gente fica lá e limpo direitinho. Eu já tentei usar a máscara para não ter tanto prejuízo à saúde, mas a prática da minha infância me faz fazer as coisas sem muita precaução, que eu deveria ter, mas eu não. Eu tive uma patroa que ela é excepcional, muito fina, mas assim, muito caprichosa. E muito elegante. É uma família, assim, que eu amo na América. Embora não trabalhe mais com eles, mas eles me ajudaram muito na América. E por 8 anos eu não sabia o que era verão. Porque no verão eles iam para Martha's Vineyard e era a hora que eu punha a casa de perna pro ar. Que ali tinha que tirar todos os cachimê das gavetas, botar no sol. Tirava todas as capas do sofá, lavava. Tirava as cortinas, lavava. Tirava todas as roupas das crianças da gaveta, limpava, dobrava, punha de volta. O closet dela eu tirava tudo pra fora, limpava. As camisas eram cor com cor. Cabide do marido dela, as camisas xadrezinhas, era tudo xadrezinhas, retinhas, branquinhas. Tudo um encanto, sabe? Tudo maravilhoso. Tinha que eu limpava com muito carinho a casa delas, né? Todas elas. Outra tanto que me chama de meu anjo. You are my angel, Paula. You are my angel.
Ah, eu ia com ela sempre nos verões. Porque as famílias, eles viajavam pelo verão inteiro. Então, eles não passavam o verão em casa, né? Eu passava o verão em casa. É, eu lembro que eu gostava de brincar nos quartos das crianças. Eu lembro de uma vez, ainda mais, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Eu fui na casa, minha mãe limpava essa casa toda semana. E eu fui lá e, tipo, eles tinham uma filha da minha idade. Então, eu lembro que eu entrei no quarto dela e, assim, eu ficava olhando os livros que ela tava lendo, assim, pra ver, ah, tô lendo os mesmos livros. É, eu olhava pras coisas dela. Eu lembro que eu achei um diário dela. E eu li. Porque eu fiquei, assim, curiosa. E assim, eu achei interessante que ela, assim, ela escrevia das mesmas coisas. Ela gostava. Assim, eu lembro que eu gostava de alguém na minha classe. Eu tinha um crush, né? E ela tava escrevendo do crush dela. E, tipo, isso eu achei fascinante. É, lendo o que ela tava escrevendo sobre o crush dela. Sabendo que eu também tinha um crush. Mas que eram vidas completamente diferentes. Então, sei lá, eu achava interessante.
Ai, gente, eu me sinto em casa quando eu tô na casa das minhas patroas. Porque eu ponho tanto amor na casa delas quando eu limpo. Eu ponho tanta delicadeza, sabe, assim. E eu vejo a casa delas tão limpinha que eu fico assim, uau, é assim que eu queria a minha casa. É assim que eu vejo a minha casa. Desse jeito, com todo toque de amor possível, sabe. É assim que eu... que eu imagino que vai ser minha casa um dia, com tempo para fazer tudo isso que eu faço para elas, com amor, fazer para mim mesmo. E aí a Naomi nasceu, ela veio como um milagre. Então eu chamo a Naomi do bebê do milagre. E quando a Naomi nasceu, foi a hora que eu tive que me virar com o inglês, porque aí ela começou a comunicar inglês comigo e eu tinha que comunicar com ela. E eu não queria perder essa parte de comunicar com ela, porque com a Jessica era fácil, a gente só falou português. Até chegar na América, até ela sair pro college, era só português. E com a Naomi, não. Eu me perco um pouco, às vezes, tentando comunicar bem com a Naomi, sabe? Assim, eu não consigo expressar para ela o meu sentimento em português, como eu expressava para Jessica, era fácil. Para Naomi, tem uma certa frustração, porque tem hora que eu acho que eu tô perdendo a conexão com ela por causa do inglês. Eu acho que ela não me entende, eu não consigo expressar.
Mas eu também quero muito, assim, contar da minha vida pra minha mãe, né? Ou pro meu pai. Mas às vezes eu me sinto que eu estou, não sei, assim, talvez desapontando eles por não saber me expressar tão bem em português. Ou às vezes eu me sinto que talvez eles não vão me conhecer muito bem em português.
É um pouco difícil, é uma barreirinha aí. Perdi minha mãe de uma forma tão dolorida. Tão dolorida aqui na América. Ela estava muito doente e foi uma época difícil porque não tinha dinheiro para mandar para ela. Baixo, não gosto muito de lembrar, não. O começo da América era difícil. A gente tem que sobreviver aqui. Então, não tem como você sobreviver e mandar dinheiro para ajudar a sua família. Mas eu queria ajudar ela, então às vezes o pouquinho que eu fazia de $60, e às vezes eu mandava lá para ela $50 para passar o mês inteiro. E era pouco para ela comer, era muito pouco. Então, um período lá ela estava muito fraca, e aí a minha irmã morava em Curitiba, e eu pedi eles para buscar ela, para levá-la para morar com eles. Aí meu cunhado foi buscar ela lá em Uberaba. E aí, quando ele chegou em Curitiba, eles já foram direto para o hospital, né? E aí, eu tinha um cartão. Naquela ocasião, a gente ligava para o Brasil com cartão, né? E pedi minha irmã para chamar a mãe, que eu sabia que ela estava no hospital, né? Que ela tinha tido a alta e eu queria saber como é que ela estava. Aí, a minha irmã veio no telefone. Falou, Paula, a mãe morreu. Eu, o quê? Não, chama a mãe, eu preciso falar com a mãe aí. Chama a mãe, eu quero falar com ela. Ela morreu, pô. Ela foi enterrada. Como? Como? Isso não é verdade. Eu não esperava ligar pra casa e saber que a mãe estava morta depois de estar no hospital. E a casinha que eu ia construir pra ela.
Você tem uma memória de você e a minha tia e minha avó, na sua infância, de coisas que vocês gostavam de fazer? Uma comida?
Não muito. Foi muito difícil para ela, mas ela era sempre feliz. Isso é bom. Essa memória eu tenho, memória boa. A memória boa também que eu tenho juntas era que ela sempre, nas dificuldades dela, ela orava. Às vezes não tinha comida, aí ela ia lá para a cama, dobrava o joelho e orava. Essa é a memória que eu tenho. Boa. Não trouxe muita coisa material do Brasil, não. Só uma mala e meia só. Trouxe memórias, eu trouxe fotos, cartas de amor do Ailton, quando a gente namorava longe um do outro. Eu trouxe lembranças, eu trouxe minhas escrituras, que é a Bíblia, o livro de Mórmon. A igreja é muito importante na minha vida. A fé que me trouxe muita esperança, ela é fundamental. Ela é quem eu sou, quem eu me transformei hoje, com todos os meus desafios. O carreque não é material, minha família, meu tesouro, não preciso de mais nada, é meu marido, meu doce marido, que eu amo tanto, a Jéssica, nem homem.
E como você descreveria o seu tempo aqui na América?
Relógio. É um relógio, é um tic-tac de dia, de tarde, de noite, e às vezes de madrugada. Esse é meu tempo na América, não dá pra sonhar, mas pelo menos dá pra construir alguma coisa. O tic-tac hoje, eu falei assim, eu vou lá fazer minha entrevista com a Jéssica, make sure que ela vai estar proud of me. E depois eu vou levar a pequenininha pro Museu de Ciência. E eu trabalhei ontem, até hoje, às 5 da manhã. E vamos que vamos. Tic-tac. Mas mesmo assim, o seu olhar, 43, já saindo de mansinho, indo embora, louco por você, princesa. É uma coisa assim. É, boas memórias. Esse era quando a gente estava namorando. Ai, isso foi roubado, sabe? Me roubaram o tempo de ouvir uma música, de aprender, de memorizar. Deu? Não deu tempo para isso. Não deu. O tempo era trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar.
O episódio vai continuar. Mas antes, a gente faz uma pausa aqui para contar que a realização dessa temporada contou com o apoio do Google Podcasts Creator Program e da PRX, Public Radio Exchange. E também contou com nossos queridos apoiadores na campanha de financiamento coletivo. A gente sabe que nesse momento de pandemia, dar qualquer apoio financeiro não é possível para muita gente. Então, para quem nos apoia, muito obrigada, vocês são sortudos e incrivelmente generosos. O Faxina continuará sendo de graça para todo mundo. Obrigada a todos pela escuta e pelo carinho. Sem esses apoios, nada disso seria possível. E agora, de volta à história. Nesse segundo momento da história, Jéssica e Paula voltam a conversar 1 ano e 4 meses depois da entrevista gravada no estúdio. Dessa vez, a conversa foi virtual devido à pandemia do Covid-19. E o motivo da conversa foi o roteiro da história que eu montei e enviei para que elas lessem e me dissessem o que acharam. A leitura provocou uma outra linda conversa entre mãe e filha sobre as... Não vou contar. Vou deixar que elas te contem. Escuta só.
Olá!
E aí, tudo bem?
Tudo jóia! Mãe, teve alguma parte do texto?
A parte que fala patroa, eu não sei se deveria falar patroa ou falar cliente.
Porque... Eu acho essa pergunta interessante. Assim, o que, que você... Qual é a diferença dos dois para você?
Qual? Patroa soa mais como alguém que manda, né? Com alguém que está te mandando. Não sei se é porque isso já veio da cultura do Brasil. E cliente é uma pessoa que te olha com um pouco mais de respeito. Né, que no caso faz a gente sentir mais humana, mais valorizada, entendeu?
É uma questão de dignidade.
Pode ser uma questão de dignidade, porque é triste ser na nossa cultura ver que, quer dizer, acho que em todas as culturas, né, ver que a gente não tem muito valor diante dos olhos das pessoas nessa área profissional de ser doméstica e tudo. Mas aqui na América, quando você vê que as pessoas montam os schedules delas, elas geralmente referem a cliente, elas não referem a patroa. Patroa soa triste, soa exploração. Eu até queria saber qual que é o significado patroa, o patrão, né? Se vem de alguma posição de posse.
Paula, fui pesquisar e encontrei que a palavra patrão tem a mesma raiz que as palavras pai, paterno, patrimônio e patriarcado. E o significado da palavra é a pessoa que é dono ou proprietário e que tem empregados ou pessoas subordinadas a ele. O significado da palavra patroa no dicionário, ainda hoje, é somente a mulher do patrão. Acho que nossos dicionários precisam de uma profunda atualização. Mas isso é papo para outra hora. Voltando à conversa de vocês.
Eu estava curiosa de saber, assim, se você pode contar sobre alguma ocasião em que você se sentiu, assim, mais parte da família.
Uma pergunta difícil, porque eu me sentia parte da família quando eu estava crescendo numa casa em Uberaba, que eu trabalhei, né? A gente pensa que é família, só que a gente não é uma família. Mas a gente cresce assim, achando que faz parte desse núcleo familiar em que a gente está crescendo, até descobrir que não é assim. Mas como eu era muito criança, muito nova, eu sempre pensei, estranho isso, muito estranho, viu?
É um dos meus trabalhos agora, eu estou tentando criar esse vocabulário de conceitos, palavras que são usadas no nosso movimento, né, de justiça para empregadas nos Estados Unidos, mas em comunidades que falam idiomas diferentes, né? Eu estava pensando aqui agora, mãe, que do seu uso do doméstica em vez do faxineira ou empregada, assim, se você poderia, sei lá, falar um pouco sobre isso, assim, essa é a palavra que você prefere, é doméstica?
Não, nenhuma delas. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, Jéssica, eles começaram a usar um novo termo para doméstica, a palavra é minha ajudante, não, como é que é minha secretária. Começamos a ganhar o nome de secretária. E doméstica, Jéssica, e empregada, infelizmente, machuca as pessoas nessa posição porque elas não são reconhecidas. O nosso trabalho não tem tanto valor. Limpar banheiro, lavar roupa, arear panela, não é vista com muito respeito, entendeu? Eles não respeitam porque você vê que não tem nenhuma categoria de aposentadoria de doméstica. A doméstica não pode aposentar. Hoje mesmo, aqui na América, eu não sei de um trabalho de aposentadoria 401 para empregada doméstica. Entendeu? É triste. Jéssica, eu tenho uma pergunta.
Ok.
No que eu fui motivo de inspiração para você ou não fui? Meu trabalho já fez você se sentir mal? E às vezes isso é difícil, porque às vezes eu me preocupo se o meu trabalho te inspirou em alguma vez a ser uma pessoa melhor. Entendeu?
Tem várias perguntas aí, mas assim, dava para reconhecer que você tinha vergonha no seu trabalho. Mas eu nunca tive esse sentimento. Assim, para mim, você sempre foi a minha mãe. Sabe, eu acho que vergonha é algo que você aprende. Você aprende, assim, a sociedade te fala, essa qualidade aqui é valorizada, essa daqui não é. se você já me inspirou, claro, você já me inspirou bastante, assim, você ter sobrevivido essas circunstâncias diferentes, essas provações, né, que você viveu, isso me inspira. Eu sei que você tem muito respeito pelas as suas clientes, mas na realidade eu tenho raiva delas. Eu acho que você é digna de muito mais do que a sociedade te dá, sabe? Eu acho que você é digna de uma aposentadoria, você é digna de aprender a tocar o piano e de correr atrás de qualquer sonho que você teve. Então, eu sinto uma certa amargura por elas, mas nunca senti vergonha de você.
A gente que tem isso na cabeça, a gente fica preocupada se o filho ou o marido tem orgulho da gente, entendeu? Pela profissão que a gente tem.
Mãe, você me ensinou que eu não deveria falar para as pessoas. É, não fala para ela que eu faço esse trabalho, não fala para ela da sua avó, não fala para ela essas outras histórias. Você falou para mim e eu não compartilhava isso por respeito, sabe? Mas eu nunca senti nenhuma vontade de esconder isso. Para mim não era nada que tinha que ser escondido.
No Brasil tem muito disso. Você fala que é empregada e pronto, acabou. Acabou seu valor. Isso machuca, né? A gente cresce assim, querendo esconder dos outros. Isso machuca a vida inteira. Acaba marcando a gente, sabe? Marca a gente. E a gente não quer que os filhos da gente não tenham orgulho da gente. Entendeu? Nem o marido, nem ninguém. Deixa a gente sentir menos.
Eu sinto orgulho de ter uma mãe que passou por circunstâncias absurdas que ninguém deveria passar na vida. Mas para mim a sua carreira assim, nunca me fez... a carreira de qualquer pessoa. Eu não me sinto impressionada por carreiras, o que a pessoa faz. Eu me sinto impressionada com quem a pessoa é.
Talvez eu não devesse ter vergonha de ser doméstica, porque na realidade, né, não é uma vergonha para mim, deveria ser uma vergonha para os outros. Deveria ser vergonha para quem, né, nos põe nessa posição. Então, sim, isso acaba sendo da sociedade, de quem leva vantagem sobre essa classe carente.
Jéssica, outro dia você estava me falando que achava estranho, que às vezes eu quero te abraçar, que eu quero te tocar, né? E que você não está acostumada com isso. Eu fiquei surpresa. Como é que nesses anos todos você perdeu isso e eu não vi?
Não é por causa de você, é por mim mesma. Eu me sinto constrangida comigo de não saber me expressar. Essa barreira de idioma mesmo, às vezes é bem difícil. E isso me faz, às vezes, me sentir um pouco distante. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto tanto amor, né? Tanto um amor e carinho aqui na nossa relação. Mas, às vezes, assim, é difícil para mim. É claro que eu quero abraços, é claro que eu quero beijos, sabe? Eu só sempre me sinto muito confortável, porque eu não sei se eu tô me apresentando como a versão minha que eu sou hoje, entendeu? Então, é um pouco difícil.
Entendi,
Eu acho que eu nunca falei isso para você antes, mãe. Então, talvez essa é a primeira vez que você está ouvindo isso, essa parte também. Mas eu procuro, assim, oportunidades de praticar o meu português. Porque, para mim, é bem importante ter esse diálogo com vocês. Culturalmente, a coisa que foi mais diferente para mim foi ser mormon. Eu era a única mormon na minha classe, né, na minha escola. Então, você não bebe café, não bebe álcool, não pode namorar, sabe? Essas coisas. Então, isso era um pouco diferente, né? Não era porque eu era brasileira que eu não namorava, né? Era porque eu era mormon que eu não namorava. Não, aí era, não namora... Você pode namorar, mas tem que namorar mormon.
Era.
Não, thank you. Não. Então, não.
É complicado.
Aí depois, quando eu fui para a faculdade, né? Aí sim a questão cultural brasileira e também da minha raça é, que eu comecei a reconhecer um pouco mais, né? Porque como eu fui para Idaho, né? Que é uma cultura bem americana, bem branca. Aí que eu me dei conta da minha raça. Aí que eu me dei conta que eu era imigrante. E era a primeira vez também que eu estava em volta de outros mormons, né? Aí que eu me dei, assim, como diferente. Aí que eu tô assim, ah, eu... não é só porque eu sou mormon. Agora a coisa que me faz diferente é que eu sou brasileira, é que eu sou de raça mista, né? É, aí, agora sim, eu sou diferente. É, eu também lembro, assim, que as pessoas falavam muito que eu não tinha cara de brasileira, né? Que eu não sei o que, que é a cara de brasileira, se a brasileira é a Gisele ou, ou alguma outra modelo, não sei, mas eu não tinha cara de brasileira. Eu era, até mesmo os brasileiros me falaram que eu era ou a hispaninha do grupo... ou começando com os brasileiros da terceira série, quando eu cheguei aqui do Brasil, sabe? Os brasileiros eram os piores, os maiores bullies, né? É que me aterrorizaram lá na escola.
Eu não lembro de nenhum outro menininho brasileiro que você conheceu, talvez na escola, né? Eduarda.
Eduarda e Rayan. Uhum. Nunca esqueci.
Eu nem sabia disso. Eu nem sabia, eu só sabia que você teve uma amiguinha chamada Eduarda lá na igreja, na escola.
Amiguinha, não.
Era difícil para você, hein? Não sabia, Jess, eu não sabia disso. Uau. A gente acaba perdendo a identidade da gente.
Não, eu não sinto que eu perdi a minha identidade.
Não?
Eu sinto que eu tive, assim... que misturar várias identidades ou várias partes da minha identidade, mas eu não senti que eu perdi nenhuma. Na realidade, isso é que me frustra, é quando as pessoas acham que eu só posso ter uma. Ah, você só pode ser mormon, ou você só pode ser mulher não branca, ou você só pode ser lésbica, ou sei lá, quando as pessoas tentam me colocar dentro de uma caixa, isso me irrita.
Acho que você tem que abraçar as duas partes. Viver uma personalidade híbrida.
É isso aí mesmo, é.
É, foi uma mistura de tudo. Mistura de país, mistura de princípios, mistura de... é tudo. Fiquei muito orgulhosa. Muito orgulhosa porque ela conseguiu entrar... no Boston College, Harvard, Stanford, Holy Cross.
Não precisa nomear todos os nomes, não, mas...
Não, eu sei. É igual eu falei, né? Eu sempre quis estudar e nunca tive chance. E, de repente, você vê alguém em um outro país conseguir... Não é fácil, não. E o sacrifício valeu a pena. Pelo que a gente escolheu, ou às vezes nem escolheu, é o que tinha. É o que tinha, que tinha que pegar e pegue e trabalhe duro. É isso, filha.
Algumas conversas são muito difíceis de se ter com quem a gente ama, né? E a gente segue vivendo. Assim, meio bagunçada. Meio sentindo falta de algo. Como uma casa inacabada. Uma casa onde falta um banheiro. Ou falta uma cozinha gostosa com um bolo assando no forno. Mas, diferente das casas, nós não somos feitos de madeira, nem de tijolos, cimento ou pedras. A gente quebra facilmente. E o nosso maior trabalho é colar nossos pedaços quebrados. O que eu aprendo com as histórias de personagens reais ou inventadas e ajudam a colar os meus pedaços. Hoje, a história da Jéssica e da Paula me fez pensar na lição que a sacerdotisa Baby Suggs, do romance Amada, de Toni Morrison, nos dá. Baby Suggs diz o seguinte: Aqui, nesse lugar, nós somos carne. Carne que chora, ri, carne que dança descalça na relva. Amem isso. Amem forte. Obrigada. Amém. O episódio de hoje foi produzido por mim, Heloísa Barbosa e Jéssica Oliveira. A edição contou com a colaboração de Jéssica Oliveira, Valquíria Gouveia, Diogo Saraiva, Paulo Pinheiro e eu, Heloísa Barbosa. Muito obrigado, Paulo e Jéssica, pela generosa disponibilidade de vocês. A mixagem é de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro. A trilha sonora tem composições de Paulo Pinheiro, Diogo Saraiva, Léo Bled e Ernesto Nazaré. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As ilustrações que farão a poesia visual de cada episódio da temporada são de Natália Gregorini. O link para ver mais do trabalho dela estará nos créditos do episódio. O Faxina é membro do Google Podcasts Creator Program e agradece o imenso apoio da Public Radio Exchange e também de nossos apoiadores. Para vocês, o nosso super muito obrigada do fundo do coração. E se tu ainda não és apoiador e quer e pode nos ajudar, é só contribuir com nossa campanha no apoia.se/faxinapodcast. Por 8 meses, vai ter episódio novo do Faxina lançado uma vez por mês. Se tu não queres perder nada, então assina o Faxina na plataforma que tu usas para escutar podcasts. E tu também podes seguir o Faxina nas redes sociais usando o @faxinapodcast. E, por favor, não esquece de falar do Faxina para os amigos, amigas, amigas, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!